A Câmara começou os trabalhos legislativos de 2014 com a pauta de votações trancada e o primeiro da fila, né, a trancar as matérias é o projeto Marco Civil da Internet. Essa proposta tramita com urgência constitucional, que foi pedida pelo governo em setembro do ano passado, depois de quase 2 anos de muita, mas muita discussão em torno do assunto.
E apesar das intensas negociações, o ano passado, o Palácio do Planalto não conseguiu acordo em torno dos pontos polêmicos da proposta, até mesmo dentro da base aliada.
O Marco Civil da Internet tem 3 pontos-chave. A proteção à privacidade, a garantia de liberdade do internauta e a chamada neutralidade da rede. E esse último ponto tem sido o principal alvo de tensões entre parlamentares e tem inviabilizado a votação da proposta até o momento.
Para deixar claro, Lincoln, a neutralidade da rede garante que os provedores de conexão tratem todos de forma igual, não podendo privilegiar determinados sites ou conteúdos com quem tenham um acordo comercial.
Bom, para nos explicar o que está por trás de toda essa polêmica e o que tem sido feito para tentar contornar, né, esse impasse, nós vamos conversar agora com o relator da proposta, o deputado Alessandro Molon, do PT Fluminense, que durante todo esse período de tramitação tem sido sempre muito solícito em nos atender e nos explicar, tintim por tintim, o que está em jogo. Deputado, muito bom dia, muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Imagina, Lincoln, prazer falar com vocês. Quero cumprimentar também a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Um prazer conversar sobre o Marco Civil.
Deputado, estou equivocado? O senhor apresentou um novo relatório já na tentativa de... Mais um relatório já esse ano na tentativa de contornar o impasse?
Não, não. Esse ano não. O relatório válido é o relatório do fim do ano passado, que já incluiu as demandas, sugestões e preocupações de mais de 15 bancadas de partidos diferentes, com as quais eu conversei pelo menos 2 vezes com cada uma delas, recebendo as sugestões e depois respondendo essas sugestões com essas mudanças no último relatório divulgado no fim do ano. E é esse relatório que eu pretendo levar à votação na semana que vem, porque ele já contempla as preocupações desses partidos todos. Portanto, não há, a meu ver, a necessidade de qualquer outra mudança, salvo uma sugestão qualquer que a gente receba para aperfeiçoar o texto de alguma coisa que nós não temos percebido, alguma mudança de redação. Mas de conceito, não acho que haja necessidade de qualquer outra mudança.
Quais foram as principais mudanças? Tem a questão dos call centers, né? dos data centers, e a questão da sempre polêmica neutralidade da rede, né?
Exatamente, esses são os pontos mais debatidos. No último relatório, incluí algumas sugestões de partidos preocupados com aumentar a segurança na internet, partidos que demandavam a guarda de logs de aplicação por alguns provedores de aplicação. Nós incluímos também um mecanismo de retirada rápida de vídeos ou fotografias íntimos divulgado sem autorização de um dos envolvidos para responder àqueles 2 casos de suicídios que nós tivemos no fim do ano passado também, de meninas de 16 anos que, envergonhadas com a divulgação de fotos suas nuas pelos ex-namorados, acabaram se matando. Por isso, nós também incluímos uma mudança que permite à vítima desse tipo de vingança rapidamente conseguir a remoção do conteúdo da internet. E também deixamos claro que o Marco Civil não impede a liberdade dos modelos de negócios que não conflitem com os princípios do projeto, em especial esse que você tocou aí, que é, de fato, o mais incômodo para as operadoras de internet, mas que é o mais importante para os internautas, que é a neutralidade da rede.
Mas por que tanto conflito envolvendo essa neutralidade da rede, deputado?
Porque isso limita os lucros das empresas. Elas gostariam de poder cobrar de você, por exemplo, quando você contratasse a sua conexão à internet em casa, tarifas extras por cada tipo de conteúdo que você quisesse acessar. Eles gostariam de poder dizer para você assim: os 10 mega que você tem em casa, na sua banda larga, só podem ser usados para e-mail. E se você dissesse, não, mas eu também quero usar para rede social, eu tenho um perfil numa rede social, quero alimentá-lo, né, postar informações, eles diriam, bom, mas para usar a rede social você tem que pagar mais R$30 por mês. Não, mas eu também quero poder comprar músicas pela internet. Não, para baixar música, mais 40. Se eu dissesse, não, mas eu também assisto a vídeos no YouTube, que são gratuitos. Não, gratuitos para assistir, mas para você poder assistir na sua casa, você vai ter que pagar mais R$50. E se você quisesse usar o Skype para falar de graça com alguém que mora em outro país, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, você teria que pagar mais R$60, R$80. Ou seja, eles queriam fatiar a nossa experiência de internet, o nosso acesso à internet. Isso daria muito mais lucro para as empresas, mas custaria muito mais caro para o internauta. Por isso que nós estamos proibindo isso no Marco Civil.
Agora, deputado, vou usar o mesmo exemplo que o senhor deu em relação à questão da privacidade. As meninas que se suicidaram foram vítimas dessa forma grotesca de vingança, machista, repulsiva, né? De divulgar vídeos íntimos, quando esses vídeos são feitos numa situação de intimidade, de... Bom, não preciso dizer muito mais a respeito disso. Bom, pelo texto, a pessoa vai conseguir, a vítima vai conseguir tirar mais rápido. Mas há pessoas que baixam aquele vídeo, guardam e depois começam a disparar por formas mais fechadas, né? Por e-mail, etc., compartilhar no WhatsApp. E aí, isso, acredito, vai configurar, se não é ainda, eu acho que doutrinariamente é, mas legalmente, materialmente na lei ainda não é, um crime. Já há punições, né, por legislação comparada, mas ainda não há legislação específica. Nesse caso, é preciso que se tenha o registro de quem baixou aquele vídeo, de quem disparou aquele vídeo para amigos, para outras redes sociais. E o projeto Marco Civil da Internet está restringindo, de alguma maneira, a guarda, né, desses logs de navegação. Como é que ficam as duas coisas? A questão do combate à privacidade, do combate à invasão de privacidade, né, da garantia de privacidade, e a questão do registro desses logs. Porque em determinado momento vai ser preciso investigar, correr atrás, saber quem foi que mandou, quem fez a divulgação, não é? Deputado? Parece que nós perdemos a comunicação com o deputado Alessandro Molon. Vamos tentar retomar o contato. Acho que é porque eu falo demais e aí quando eu falo demais a linha cai. Mas o deputado Alessandro Molon certamente vai nos atender novamente. Nós estamos conversando com o relator do Marco Civil da Internet, esse projeto que foi enviado já há mais 2 anos pelo governo federal, mais especificamente pelo Ministério da Justiça. Durante esses 2 anos tivemos várias conversas com o relator, deputado Alessandro Molon. Tivemos várias conversas também com o Marivaldo, que é o responsável pelos assuntos legislativos do Ministério da Justiça aqui também, que nos explicou várias vezes os princípios. Olá, deputado, o senhor nos ouve?
Sim, agora sim, de novo, Nico, eu lamento, a ligação caiu, eu estava te ouvindo e de repente...
Eu acho que são as telefônicas boicotando o senhor, porque o senhor tem sido um ferrenho combatente, né? Em defesa da neutralidade, né, da rede.
E ainda não, brincadeira. E ainda fui criticá-las no ar, né? Talvez tenha derrubado a ligação por isso.
Mas, deputado, eu perguntava, não sei quanto da pergunta o senhor ouviu, até porque a pergunta foi excessivamente longa, mas há uma questão que algumas pessoas apontam como incompatível no combate à invasão de privacidade, né? Há esses casos, como o senhor citou, da evasão de privacidade, daquelas pessoas que, de maneira criminosa, odienta, divulgam vídeos íntimos. Pois bem, o senhor defende a privacidade, mas restringe muito a guarda dos logs de navegação. Como é que vai ficar para investigar uma pessoa que, por exemplo, tenha baixado um vídeo desse de vingança, né, com exposição da intimidade e disparado para outras pessoas se não existe a guarda do log de navegação?
Veja, nessa última versão do relatório, Lincoln, nós temos a previsão da guarda dos logs de aplicação, seriam os logs de navegação, né? Uhum. Ou seja, os logs de acesso a aplicativos na internet, eles passariam a ser guardados por provedores de aplicação. Apenas pessoas jurídicas, ou seja, obrigar que todos os provedores de aplicação guardassem dos logs de aplicação, significaria obrigar você a guardar no seu blog todo mundo que acessasse o seu blog para ler o seu blog. Ou seja, isso seria um absurdo e tornaria inviável, por exemplo, a existência de blogueiros independentes, pessoas físicas, como talvez você seja, que tem um blog para comentar assuntos, debater o país, enfim, você como jornalista atuante quer. Né? Então, nós não estamos fazendo isso, mas nós estamos obrigando as empresas, ou seja, toda pessoa jurídica que atua na internet com finalidade econômica, que guarde os logs de aplicação. E isso se inclui, por exemplo, as redes sociais. Né? Então, todo aquele que divulgar uma foto ou um vídeo desses por uma rede social, essa rede social terá que guardar o log de aplicação, ou seja, quem foi, qual foi o IP que divulgou aquele vídeo, aquela foto. Portanto, essa crítica que se fazia ao Marco Civil está superada com essa nossa última versão, e era exatamente a isso que eu me referia quando eu dizia que alguns partidos preocupados com segurança na internet reclamavam mudanças. Uma delas foi essa.
Bom, deputado, extrapolando um pouco a questão de mérito, de conteúdo do Marco Civil da internet, a gente está vivendo um momento aí de estremecimento das relações da bancada do PMDB com o Palácio do Planalto, e a bancada do PMDB foi até o momento a responsável pela dificuldade na votação. O senhor acredita que isso possa interferir, continuar interferindo na apreciação dessa matéria, que, como eu disse, é a primeira a trancar a pauta dessa série de cinco matérias com urgência constitucional vencida, que está trancando a pauta, é um projeto caro ao governo? Qual é a expectativa que o senhor tem em relação a essa questão, que é externa ao mérito, mas que pode acabar influenciando muito na votação?
Olha, Lincoln, eu espero que isso não seja, que esses canais não se misturem, né? Quer dizer, que isso não impeça ou não atrapalhe a aprovação do Marco Civil, por uma razão muito simples. Quando um partido qualquer retalia o governo impedindo a votação de uma matéria dessa importância para a sociedade, ele está se vingando, digamos assim, da pessoa errada. Ele, em vez de estar dando troco no governo, ele está dando troco na população. Quem precisa do Marco Civil aprovado não é o governo. Esse não é um projeto que beneficia o governo. Não é um projeto de interesse do governo. Esse é um projeto que o governo fez com o objetivo de atender a população. Então, eu espero que essa sensibilidade, esse bom senso, todos os partidos tenham. Eu tenho conversado, inclusive, com os partidos de oposição a esse respeito, dizendo não rejeitem o projeto porque ele é do governo. Esse é um projeto bom para a sociedade. E vários partidos de oposição já se comprometeram a votar a favor do projeto porque perceberam isso. Uhum. Portanto, seria absurdo que um partido da base do governo retaliasse o governo vingando-se, no fundo, da população. Seria muito triste, eu não acredito, sinceramente, que isso vai acontecer.
Para concluir, deputado, o senhor esteve na Campus Party, né, que talvez seja o ambiente que reúne o maior número de blogueiros, ativistas, micreiros e todas aquelas tribos envolvidas ao mundo da internet. Foi recebido lá como herói, fez uma longa palestra sobre o Marco Civil da Internet, e a Campus Party, inclusive, decidiu por um manifesto pela votação do Marco Civil, tal qual está o seu relatório. Eu queria que o senhor nos contasse um pouco mais sobre essa interação lá com os ativistas da Campus Party e nos dissesse se há também expectativa positiva em relação ao resultado desse manifesto.
Olha, Lincoln, foi extremamente positiva a realização da Campus Party aqui no Brasil, mais uma vez, né? É um evento que já é uma marca, já é uma referência no calendário brasileiro, é um sucesso. Aliás, a Campus Party brasileira é a melhor do mundo, é a mais concorrida, é a mais visitada, a mais participativa do mundo. E isso não é por acaso, isso no fundo é resultado dessa intensa atuação dos brasileiros na internet. De fato, a recepção ao projeto foi excelente lá na Campus Party. Os ativistas da internet, os internautas, que são milhares, milhões, acompanham a tramitação do projeto com atenção. Cada passo do projeto, né, eles acompanham. e fizeram, como você disse bem, uma manifestação explícita através de uma carta manifestando apoio à aprovação do Marco Civil, pedindo à Câmara que vote com urgência o Marco Civil e o aprove nos termos em que está, para garantir ao país uma internet livre, aberta e democrática, como qualquer cidadão de bem quer, né? Por isso, eu saí de lá com a energia renovada para lutar pelo Marco Civil e acredito que na terça-feira que vem votemos esse projeto tão importante para o Brasil.
Deputado Alessandro Molon, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Com a Palavra. Que sua previsão se cumpra. Eu acho que a expectativa de todo mundo que acompanha esse assunto, nós estamos acompanhando o seu testemunho aqui há 2 anos. E esperamos, então, que na quarta ou quinta-feira que vem estejamos dando como notícia a aprovação do Marco Civil da Internet, que ainda tem um longo caminho pela frente, que é passar pelo Senado, né?
É verdade, Nico. Se Deus quiser, na terça-feira que vem, o aprovaremos.
E que o Senado seja, como diz o termo que se aplica, casa revisora, né? E não casa que vá reescrever o projeto.
Tem toda a razão. A minha expectativa também, Nico.
Obrigado mais uma vez, deputado Alessandro Molon. Um excelente dia.
Bom dia.